בעזרת השם, דף צדיק, היי דתת ג'קטובו. שלום עליכם, התודוס, תמוז, צדיק דלת עמוד ב', נעשה את שמניה ג'יבאשו, הנו טרש טארי. Um outro caso, uma sequência que vimos דף anterior, vamos revisar alguns pontos dessa sugiá. Hanu trash tari leto le kamed Rav Yosef. Dois documentos foram trazidos para Rav Yosef. Eram documentos sobre o mesmo vendedor e sobre o mesmo campo. Cada documento para uma pessoa diferente. Reuven escreveu um documento para Shimon, sobre um campo, e escreveu um documento para Levi, sobre o mesmo campo. Digamos que o documento de Shimon estava escrito lá a data 5 de Nissan. Para Levi, Reuven escreveu em Nissan. Não está escrito lá a data que foi escrito o documento. O que se faz agora? Quem é que pode ficar com o campo? Quem é que vai receber o dinheiro de volta caso ele tenha comprado o campo com garantia com a Achrayut? O que Rav Yosef leu de Rav Jabenissam e Rechassim? Rav Yosef falou, Shimon, você pode ficar com o campo porque o seu documento está escrito lá 5 de Nissan. Amar Leida, Levi falou para Rav Yosef, estamos usando esses nomes teoricamente, Vanafsi, eu vou perder o campo? Eu digo que o meu documento foi escrito antes de 5 de Nissan. Então, você vai dar o campo para Shimon? Amalei falou, Yosef, Ati Adkala Tartona, você tem o documento mais fraco dos dois. Por quê? Imabar Haftet Benissan, talvez o seu documento foi escrito 29 de Nissan. E se é escrito em Nissan, porém pode ser dia 1 de Nissan, e você merece o campo, não Shimon, que é escrito 5 de Nissan, porém, pode ser que o seu documento foi escrito 29 de Nissan. Amar Levenichtov Limar Tirfa. Agora Levi percebeu que ele estava já sem esperanças e falou, olha, para Rav Yosef, que o senhor escreva para mim um documento que eu possa cobrar o meu dinheiro de volta. Eu paguei por esse campo, fiquei sem o campo. Esse Reuven, ele me vendeu o campo com garantia. Então me dá um documento que eu possa cobrar o preço que eu paguei pelo campo, tanto de Reuven quanto de terras que Reuven vendeu depois da minha compra, terras que são compromissadas a mim. Meiar Ve'elach, e pelo menos terras que Reuven vendeu, desde Rosh Chodesh e além diante, porque mesmo que o documento de Levi foi escrito 29 de Nissan, terras que Reuven tinha e vendeu depois disso são compromissadas ao que ele pagou. Se ele não vai ficar com o campo, ele vai poder cobrar dessas terras. São terras Meshuabadim compromissadas. Amar lhe falou, Rav Yosef, Yachme le meimar lach at bar chad benissanat. Fala, Rav Yosef, isso não vai adiantar. Porque esses compradores, eles podem falar para você, olha, Levi, pode ser que você merece esse campo. Pode ser que o seu documento foi escrito primeiro de Nissan. E se é escrito em Nissan, não fala a data. Talvez você merece o campo e não Shimon. Então não vamos dar para você o dinheiro. Maitakata, o que se faz nessa situação? Como se pode proteger esse Levi que ele possa ganhar o dinheiro dele de volta? A única solução, fala Agmar, é que Levi vá para Shimon e peça um favor para Shimon. Explique para ele a situação e fala, Shimon, me dá o seu documento que está escrito lá 5 de Nissan. Escreve lá que se caso você, Shimon, vai receber o dinheiro do que você pagou de volta, vai ficar sem o campo. Eu, Levi, eu tenho autorização, eu tenho a archa de pegar esse dinheiro por você. Se Shimon vai aceitar, então Levi vai levar os dois documentos para eles que compraram as terras de Reuven, terras que estavam compromissadas a ele, e fala, olha, me deu meu dinheiro de volta, eu fiquei sem o campo. As suas terras estão compromissadas a mim. Se eles falarem, talvez você merece o campo, talvez seu documento refere a primeiro de Nissan. Então Levi pode falar, tudo bem, então pelo menos se dá o dinheiro de que Shimon merece, porque eu tenho autorização de coletar esse dinheiro para o Shimon se ele não vai ficar com o campo. Se eles falam para você, talvez Shimon merece o campo, talvez você que merece o dinheiro, então ele pode falar, então me dá o dinheiro para mim. De qualquer forma, ele vai tirar o dinheiro desses compradores, e se eles compraram esse campo com garantia, podem voltar para Reuven e falar, olha Reuven, nós ficamos sem o campo, me dá o dinheiro de volta. Isso fala Yagmar, aparentemente essa é a Alaha. Começamos uma nova Mishnah. Mishnah na Suishtenashim. Reuven era casado com duas esposas, Rahel e Rivka. Rahel se casou com Reuven antes de Rivka. A Ketubah de Rahel foi escrita antes e até a prioridade na cobrança da Ketubah dela. Primeiro ela recebe a Ketubah dela, depois Rivka. Porém, Mas Etzadeu, Reuven tinha um campo que estava compromissado a Sktubot, e ele vendeu esse campo. Rachel teve piedade desse comprador, esse Shimon, digamos. Falou para Shimon: você comprou o campo do meu marido, esse campo estava compromissado a minha Ktubah, porém, eu não vou cobrar de você esse campo para cobrar a minha Ktubah, você vai ficar com esse campo. E realmente chegou uma situação que elas tinham que cobrar a Ktubah, ou Reuven faleceu, ou ele se divorciou delas. E Rachel, que abriu mão do direito de cobrança do campo de Shimon, não tem como cobrar dele o campo, e o marido não tem como pagar essas Ktubot, não deixou imóveis, ou ele não tem dinheiro. Então Rivka, que é a segunda esposa, não abriu mão de nada. Então ela pode ir para Shimon e falar: me dá da sua terra que você comprou para eu cobrar a minha Ktubah. Na sequência, Rachel pode falar para Rivka: eu abri mão de cobrar de Shimon o campo, agora você tem o campo, me dá o campo, porque eu me casei com Reuven antes de você. Então primeiro eu tenho que cobrar minha Ktubah, me dá esse campo. O que vai acontecer é que vem Shimon, o comprador, e fala para Rachel: você disse que não ia cobrar de mim o campo. No final das contas, o campo saiu de mim, passou temporariamente por Rivka e veio para você, Rachel. Me dá o campo de volta, você falou que você não ia cobrar de mim o campo. Eu mereço esse campo. E se tornou um círculo vicioso. Shimon tem que dar para Rivka, Rivka tem que dar para Rachel, Rachel tem que dar para Shimon, assim por diante. Como se resolve essa situação? A única solução, fala Mishnah, é que eles façam um acordo entre eles. Digamos, dividir o campo em três: um terço para Rachel, um terço para Rivka, um terço para esse Shimon que comprou. A mesma coisa se aplica com um credor ou uma mulher que prestou dinheiro para o marido. Vamos ver no final desse juro quais são esses casos. Fala, Gmará. E daí que Rachel escreveu para Shimon que não ia cobrar dele o campo para cobrar a Ktubah dela? Que isso é relevante para nós? A Tânia, a Preta, não fala que isso é relevante. Digamos que são dois sócios, Reuven e Shimon. Cada um tinha metade do campo. Reuven chega para Shimon e fala: eu não quero ter nenhum direito sobre esse campo. Não quero ter nada a ver com esse campo. Os meus domínios que se desvinculem desse campo. Shimon, ele vai querer agora adquirir a metade de Reuven no campo. Reuven pode falar: opa, peraí, eu não dei para você o campo. O que eu falei é outra coisa, que eu espero que eu não tenha que aplicar os meus direitos, não tenha que brigar por esse campo, mas eu nunca te dei a minha metade. Isso fala a Braita, essa é a Alahá, ele não tem que dar para Shimon a metade. A não ser que ele fale claramente: Shimon, pegue a minha metade no campo, vai lá e faça o ato de adquirição e receba a minha metade. Até ele não falar uma linguagem ativa, ele sempre está falando uma linguagem passiva: eu não quero ter nada a ver com esse campo, etc. Lomarklu, o que ele disse não é relevante e não obriga ele a nada. Então, nossa Mishnah se trata de uma linguagem passiva. Rachel disse para Shimon: eu não vou cobrar a minha Ktubah do seu campo. Ela não disse: tome para você esse campo definitivamente. Ela fala uma linguagem passiva. Então, por que nossa Mishnah, Rachel, ela não pode mais cobrar de Shimon, mesmo que ela mude de ideia, fala: quer saber, eu acho que eu estou precisando desse dinheiro da Ktubah, eu vou cobrar de Shimon. Ela não tem mais esse direito. Por quê? Qual é a diferença do caso do sócio e o caso da Ktubah? Qual é o caso da nossa Mishnah? É um caso específico. Não só que ela diz que ela não quer mais cobrar a Ktubah desse campo de Shimon, ela fez um Kinyan Sudar. Ela pegou um objeto de valor como um lenço de valor e levantou quando ela disse isso. Então isso demonstra que ela está decidida ao que ela falou. Ela está se comprometendo ao que ela falou. Então ela não pode mais voltar atrás. Shimon não tem que dar para ela o campo. Pergunta para mim: Ricardo me dá mais. E daí que ela fez um Kinyan Sudar? Teima na Katroca se levar ali. Por que ela não pode falar? Foi tudo um teatro. Eu queria agradar meu marido que vendeu esse campo, ou eu tinha medo do meu marido e eu não quis me opor a isso. Eu falei: Shimon, eu não vou cobrar de você o campo, como se eu estivesse concordando com a venda. E até levantou um objeto de valor, porém ela pode sempre se defender e falar: olha, Rabinos, eu tive medo do meu marido, quis agradar ele e foi tudo um teatro, uma fachada. Milotnan, não é verdade, tem uma Mishnah que fala assim? לקח מן האיש, וחזר ולקח מן האישה. והפסוה tinha uma esposa, e vendeu um campo. Esse Shimon que comprou o campo desse marido, Reuven, ele comprou o campo de Reuven e falou: eu não quero ter que tirar, dar o meu campo para essa mulher cobrar a ktubá dela, então eu vou ir para essa mulher. Isso que ele fez, ele foi até a esposa de Reuven, digamos que era Rachel, e falou: olha, Rachel, aceite essa venda e receba até uma porcentagem, uma comissão por isso, para você não cobrar de mim o campo. Mikrobatel. Caso Rachel vai cobrar a ktubá dela, ela pode cobrar desse campo. Ama e Rolai te tomar, na Ratruach, a Sidelebarida, que se vê que ela sempre pode se defender e falar: foi tudo um teatro. Eu quis agradar meu marido, banho no coração, não quis me desvincular desse direito de cobrar a ktubá desse campo. Então, por que nossa Mishnah, ela perdeu esse direito aqui, ela não perdeu o direito? Amara Binzeira Amara Frisa. Fala o sábio, prazer, nome de Frisa, Lokasha, não é uma contradição. Harabimei, Harabiudá. A nossa Mishnah que diz que ela não pode se defender e falar que ela quis agradar o marido é como Harabimei. A Mishnah em Gitin, que acabamos de ver, que ela pode sempre se defender e falar que foi um teatro, é como Harabiudá. E tá ali como falar a Braita, a Braita tá essa mafruca. Katava Rishon velo katmalo. Lashini li katmalo. Tinha um Reuven casado com Rachel. Ele tinha dois campos. Vendeu o primeiro campo para Shimon. Shimon tentou fazer a relacionar que ela não vai cobrar a ktubá desse campo e ela não aceitou. Depois Reuven vendeu um outro campo para Levi. Levi fez a mesma coisa, foi para Rachel e pediu para ela assinar o documento da venda para ela se comprometer a não cobrar dele desse campo a ktubá dela. E ela aceitou assinar. E da ktubá tá de Vermimir, ela perdeu o direito de cobrar a ktubá dela desses campos. Isso fala em meio do segundo campo, ela assinou, então ela perdeu o direito de cobrança. No primeiro campo também ela perdeu o direito de cobrar, mesmo que ela não assinou nada, usando agora na frente, porque Shimon pode falar para Rachel: eu comprei um campo do seu marido Reuven, porém, eu não comprei todos os campos dele, eu comprei um campo e deixei um campo com ele, e era um campo suficiente para você cobrar a ktubá desse campo. Levi comprou esse campo, então você se resolve com ele. Eu deixei para você uma terra, você cobrar a minha terra que eu comprei de Reuven, o seu marido, saiu de cena. O compromisso, o shibutz, você recaiu sobre a outra terra que ele tinha. Isso fala Bibita, a família Bibita não pode falar, foi tudo um teatro, eu quero cobrar sim da terra que Levi comprou. Ela não pode falar isso, como a nossa Mishnah. Rabi Yudah fala Rabi Yudah Yecholai Ishe Tomar Nachatru Achasid Lebali. Fala Rabi Yudah, ela sempre pode falar isso, que foi um teatro, que ela quis agradar o marido dela. E ela pode cobrar de Levi. Até Malachem Alai, a mulher pode falar para os rabinos: o que vocês querem de mim? Eu queria agradar meu marido, por isso eu tive que fazer isso. Pergunta na Vereb, Satam La'acha Kirabi Meir, Satam La'atam Kirabi Yudah. A nossa Mishnah não fala o nome de nenhum sábio. Foi Rabi Yudah Hanassi que escreveu a nossa Mishnah, e também foi Rabi Yudah Hanassi e Rebbe que escreveu a Mishnah em Gitim. Nossa Mishnah, eles teve uma Mishnah sem o nome de um sábio, como Rabi Meir, que ela não pode se defender e falar que ela quis agradar o marido. E a outra Mishnah em Gitim também não tem nome de nenhum sábio, e Rebbe escreveu aquela Mishnah como Rabi Yudah. Quando Rebbe escreveu uma Mishnah sem o nome de um sábio, isso reflete a maioria dos sábios, como se fosse Alahá como essa Mishnah. Então, por que Rebbe escreveu uma Mishnah como Rebbe Meir e uma Mishnah como Rebbe Yudah? Nas duas não mencionam nomes dos sábios. Amar ela fala, por isso que ela tem que explicar diferente as duas Mishnahs. Essa pergunta é forte. Fala Fapa, Begrushava e Devriakol. Nossa Mishnah que diz que a mulher, ela falou que não vai cobrar em Shimon, o comprador do campo do marido dela, não tem como falar que foi um teatro, é porque ela falou isso depois do divórcio. Ela estava casada com o marido dela, também a outra esposa, Rivka. O marido se divorciou das duas. E depois do divórcio, Rachel fala para Shimon: você comprou aquele campo do meu marido, pode ficar com ele, eu não vou cobrar de você. Nessa situação, também Rabi Yudah concorda que ela não pode falar que ela quis agradar o marido dela. Ela já se divorciou dele. Uma mulher padrão não tenta fazer algo para agradar um marido que depois do divórcio. Então ela não é confiada em falar que ela quis agradar ele. Ela fez algo diferente da norma, do padrão, então ela não é confiada. Por isso ela tem que se comprometer, senão pode cobrar de Shimon. A Mishnah em Gitin, se trata que ela falou que ela não vai cobrar de quem comprou a terra do marido dela, Se trata no meio do casamento, aí fala a Bíblia, ela pode falar que foi um teatro, e a Bíblia diz que não, ela não pode falar que foi um teatro. Continua a mulher da Varsha, a Varsha tem outra explicação, como explicar as duas Mishnayot, Mishnah Kim e Mishnah Gittin. Kula Rabi Meir, fala a Varsha, as duas Mishnayot vão como Rabi Meir. Mishnah Kireb não recebeu o nome de não sábio, e aparentemente se contradizem, as duas vão como Rabi Meir. Como fica isso? Quando Rabi Meir disse que a mulher que falou que ela não quer cobrar a terra que foi comprada, se trata, e ela tem que se comprometer a isso, ela não tem como voltar atrás, não tem como falar que foi um teatro. Se trata que o marido vendeu duas terras, como aquele caso que a gente acabou de ver. Ele vendeu primeiro para Shimon e depois para Levi. Ela assinou no documento de Levi que ela não vai cobrar de Levi a terra, porém no documento de Shimon ela não escreveu nada. Então aí fala Rabi Meir, não pode falar que o que ela escreveu para Levi foi um teatro, porque a gente pode falar para ela, abre lá, e Ita de Nakatrua Kavat, se você queria tanto agradar seu marido quando você escreveu isso para Levi, concordando com a venda dele, se foi um teatro, você diz, Lekam Ibaia Klebeivat, você deveria ter feito a mesma coisa quando seu marido vendeu para Shimon. Então, no documento de Shimon você não falou nada, você se opôs à venda. E depois do documento de Levi você concordou com a venda. Você não pode falar que foi um teatro, porque se você quisesse agradar seu marido tanto assim, e esse é o seu padrão, você teria concordado com a venda de Shimon. Pode ser que ela mudou de comportamento, ela não quis agradar quando o marido vendeu para Shimon, mas depois para Levi ela mudou de comportamento. Por isso já é algo fora, já é algo diferente da norma, diferente do padrão, ela tem que fazer uma prova que ela quis fazer isso. Então, pela Alahá crua, fala Rabi Meir, não é confiado em falar que foi um teatro, isso que ela disse para Levi que ele não vai cobrar a Ketubá do campo dele. A Vábelo, que é a recada, a figura Rabi Meir Modê, para a Mishnah em Gittin, se trata de um comprador só. Quando a mulher diz, você pode vender essa terra, e eu não vou cobrar desse comprador, pode ser que ela fez isso por teatro, para agradar o marido, por isso fala Mishnah em Gittin, Nikro Bater. Quando ela vai cobrar, ela pode cobrar desse comprador e ela pode falar que foi tudo uma fachada. O Matnig de Katav Leleach, a nossa Mishnah que diz que ela não pode falar que foi uma fachada, ela não vai ser confiada a isso, é porque a nossa Mishnah também se trata que tinham dois compradores e para o primeiro ela não assinou o documento dele e no segundo sim, e aí ele iria falar, ela não é confiada em falar que foi tudo fachada, porque ela, se ela quisesse agradar um marido, teria agradado na primeira situação também. Isso fala que a nossa Mishnah não menciona que esse foi o caso, porque esse não é o assunto principal da Mishnah. O assunto principal é esse caso que vão ter que chegar a um acordo, porque vai ter aquele círculo vicioso que a gente mencionou. Continua, que não é nada. Então a Mishnah também está toda de Gittin. Em Efraim, Nechassim, Eshuabadim, Emakom, Shesh, Nechassim, Nechorim. Um conceito muito famoso. Um credor não pode cobrar uma dívida de terras que foram vendidas pelo devedor dele, se esse devedor tem terras na posse dele. Se o devedor tem para pagar, então o credor tem que cobrar do devedor diretamente. Caso o devedor não tenha para pagar a dívida, então o credor pode ir para um comprador e falar, essa terra está compromissada a mim, é algo que o devedor tinha na hora do empréstimo ou depois, e eu vou cobrar de você a minha dívida. Esse comprador pode ir para o devedor e falar, olha, eu paguei a sua dívida por você, eu dei o meu campo para esse seu credor, me dá o meu dinheiro de volta. Mesmo que um credor normalmente pode cobrar a dívida dele de uma terra de qualidade média ou qualidade baixa, porém ele pode falar, olha, devedor, me dá essa terra média para mim. Ele não pode falar, me dá a sua terra boa, e dit, ele não tem direito a isso, ele tem direito a uma terra normal, uma terra média. Porém, caso o devedor tenha só uma terra ruim e ele vendeu terras médias, o credor não pode ir cobrar dos compradores, porque na prática o devedor tem uma terra ruim, ele tem uma terra. Então, se ele tem uma terra, isso bloqueia o direito do credor de ir para um comprador e cobrar a terra dele, cobrar a dívida dele. Uma proteção que os Ramim fizeram para os compradores, para que as pessoas fiquem com medo de comprar terras, caso eles... Vai ter um credor do vendedor que vai querer cobrar essa terra, eles vão ter que dar a terra. Isso não vai ser positivo nas transações comerciais de terras. Então, se me falam, caso o devedor tenha uma terra, mesmo que seja uma terra ruim, o credor tem que se satisfazer com isso. E para eu perguntar aos sábios, Estado Blecharimal, qual seria a Alahá Se o devedor tinha uma terra, na hora do empréstimo essa terra valia 1.000, digamos, e o empréstimo é de 1.000 ou de menos, era uma terra suficiente para pagar essa dívida. Estado Nehari. O devedor tinha outras terras, ele vendeu. Essa terra ficou com esse devedor, e esse devedor não tratou bem a terra. A terra se desvalorizou, agora a terra só vale 500 na data de pagamento. E o credor diz, olha, eu quero cobrar 1.000 e você me traz uma terra que vale 500, eu vou cobrar dos seus compradores, as terras que você vendeu vão ser para mim, para eu cobrar a minha dívida. Mal de litro vim mexer. Será que ele pode fazer isso ou será que não? Essa terra valia 1.000 na hora do empréstimo, era a terra que estava vinculada ao empréstimo, estava compromissada ao empréstimo. Ele deu azar a esse credor. Ele, agora a terra vale só 500. Talvez o fato do devedor ter uma terra que valia 1.000, agora vale 500, bloqueia o direito do credor de ir para algum comprador de terras e falar que ele quer cobrar a dívida dele dessas terras. Essa é a questão. Se o devedor tinha duas terras que valem 500, o empréstimo vale 100, vale 1.000, e o devedor ele vendeu uma das terras, agora ele só tem uma terra que vale 500, é óbvio que o credor pode ir cobrar uma terra que vale 500 desse devedor, a terra que ele tem, e cobrar outra terra que vale 500 de um comprador, dos lekuchot. Por essa situação, a terra valia 1.000 e se desvalorizou. Será que isso bloqueia o credor de cobrar das terras que foram vendidas? Tashma. Fala numa própria. O catavo Arishon velo hatmalo, lasheni ve hatmalo, ibdak tubatá de ver a primeira. Aquele caso que a gente viu. O marido tinha duas terras, vendeu uma terra para Shimon, depois vendeu uma outra terra para Levi. Rachel, a esposa desse vendedor, esse marido, ela só assinou o documento para Levi e falou que ela não vai cobrar a tubá dela dessa terra que Levi comprou. Ibdak tubatá de ver a primeira. Que ela perdeu o direito de cobrança das duas terras. A terra de Levi não vai ser cobrada para a Ketubá dela, porque ela escreveu no documento que ela não vai cobrar. E a terra de Shimon não vai ser cobrada, porque Shimon pode falar, eu deixei para você uma terra para você cobrar a Ketubá. A minha terra não está compromissada a sua Ketubá, ela sai de cena. E na Ketubá de Hamakom, pergunta na Vei Sakadatá, Estado Nehari Tarev Memechate. Se você for falar nessa situação que a terra do devedor se desvalorizou, o credor pode ir para alguém que comprou a terra desse devedor e cobrar a dívida dele, a mesma coisa seria que nem Deibdak Tubatari Sheni. É verdade que a mulher, essa Rahel, não vai cobrar a terra de Levi, porque ela escreveu no documento da venda da terra que ela não vai cobrar. Merishon Miatik, porém, se esclarece retroativamente que Shimon não deixou realmente uma terra para essa mulher cobrar, porque no final das contas a mulher não vai cobrar a Ketubá dela da terra de Levi. Então por que não volta o Shibu do compromisso para a terra de Shimon? Ou seja, é como se fosse uma terra que vale 1.000 na hora do empréstimo, depois se desvalorizou para 500. Se você diz que o credor pode ir para alguém e cobrar de uma terra que ele comprou, então a mesma coisa seria com relação à esposa. A esposa agora, na prática, não pode cobrar da terra de Levi. É como se essa terra se desvalorizou. E a Mishnah diz que ela não pode ir cobrar da terra de Shimon também. Então se deduz aqui que um credor não pode ir cobrar de compradores de terra do devedor dele, caso a terra do devedor se desvalorizou. Amarav Nachum Baritza fala o sábio, Maibda, Ibda Mishani. Fala Nachum Baritza, pode ser que essa braita sustenta que a mulher não tem direito de cobrar da terra de Levi especificamente. Ela perdeu o direito de cobrar dele, porque ela assinou o documento da venda dele. Porém, ela não perdeu o direito de cobrar de Shimon. Então não tem uma prova dessa braita. A braita é uma linguagem ambígua. Amara, fala Rava, tenho duas rejeições para isso que Rav Nachum Baritza disse. Hada deibda legabre macha. Primeiro de tudo, quando a braita diz ela perdeu o direito de cobrança da ketubá dela, significa que ela perdeu dos dois. Não faz sentido falar que a Mishnah só diz com relação a Levi. Se a Mishnah usa essa linguagem, deve ser que ela perdeu a Ketubá também de Levi, também de Shimon. Vê outra pergunta. Tânia fala outra braita. Lavamina errado, Mahane Hassav Mishnah. Digamos que Reuven emprestou dinheiro para Shimon. Shimon tinha duas terras. E Shimon vendeu essas duas terras para outras pessoas. Agora vem o credor e ele escreve um documento para um segundo comprador, o comprador mais recente, e fala: eu não vou cobrar a minha dívida da sua terra. Você está livre de mim. Ele aloquear Rishonkron, fala a Braita, o credor não tem direito de ir cobrar a terra do primeiro comprador. Porque o primeiro comprador pode falar: eu comprei uma terra do seu devedor, porém eu comprei a primeira terra dele, deixei uma outra terra para você cobrar a sua dívida. Então a minha terra sai de cena, não está compromissada a sua dívida. Então o que se vê daqui? A mesma coisa, falarava. O credor fala para o segundo comprador, ele diz: eu não vou cobrar de você. É como se essa terra se desvalorizou, a terra existia, e não está disponível mais a cobrança. Por que esse credor não pode ir para o primeiro comprador, o comprador mais antigo, e falar: me dá a sua terra? Então, se não pode, falar, ah, deve ser que no caso que um credor tinha uma terra para cobrar na hora do empréstimo, que vale 1.000, a terra se desvalorizou, e parece daqui que não poderia ir para os compradores de terras e falar: me dá as suas terras para cobrar meu empréstimo, porque a terra que eu tinha na posse do devedor se desvalorizou. Fala aqui, não. Esse caso do credor, que falou para o segundo comprador: você está livre de mim, eu vou cobrar do primeiro, ele não pode cobrar de nenhum deles, porque ele se auto-prejudicou. Esse primeiro comprador tem um bom argumento. Ele pode falar: eu deixei uma terra para você cobrar, você agora falou que você não vai cobrar desse segundo comprador, o comprador mais recente, que comprou a sua terra, que estava compromissada a sua dívida, você se auto-prejudicou, eu não tenho que pagar o preço por isso, você poderia ter cobrado esse segundo comprador, você abriu mão, eu deixei para você essa terra, para você cobrar a sua dívida, a terra estava compromissada a você, você abriu mão disso, você perdeu. Porém, no caso do campo que se desvalorizou, o credor não tem culpa de nada, ele tinha uma terra para cobrar, o devedor ele maltratou a terra vale menos, pode ser que ele tenha direito de cobrar de um comprador de terras, que estava compromissado, deixou a badim para ele. Fala, maleira, viei maleira vache, flora vima para vache, viramos a página. Vama sim becholion. Por que vocês têm que perguntar essa dúvida no caso que a terra se desvalorizou? Mas sim becholion é uma pergunta tão frequente no tribunal, e sempre o tribunal, ele decide essa alaha. Por exemplo, da algavra de Mishkan lei pardisa de havre lester shnir. Reuven emprestou dinheiro para Shimon. Shimon, ele não tinha dinheiro para pagar, ele não queria dar à vista. Ele fez um acordo com o credor dele, Reuven. Falou: Reuven, eu tenho um vinhedo. Pegue esse vinhedo com um penhor. Usufrua desse vinhedo por 10 anos. Digamos que eu te devo 10 mil. Cada ano de usufruto do vinhedo vale 1.000. Depois de 10 anos você me devolve o vinhedo. E eu te paguei a dívida. E o credor Reuven aceitou. Vekash lechameshanim. E o que aconteceu foi que depois de 5 anos, o vinhedo secou. Gata lechamayu derabanan. Veio o credor Reuven para os Ramim e falou: olha, eu tinha para cobrar a minha dívida mais 5 anos de usufruto do vinhedo e o vinhedo secou. Vekatvoletirfa. Os Ramim falaram: você pode cobrar daqueles que compraram terras do seu devedor, terras compromissadas. Então, aparentemente a mesma alahá, o vinhedo se desvalorizou, o credor pode cobrar dos compradores, ele não está bloqueado pelo fato que tem uma terra na posse do devedor dele, porque a terra se desvalorizou, o vinhedo se desvalorizou, ele pode cobrar dos compradores. Nesse caso, quem comprou as terras desse devedor se auto-prejudicaram. Por quê? Que bandehavu yad de pardisa abu de kish. É algo comum que um vinhedo se seque, não dure 10 anos, é comum que ele se seque depois de 5 anos. Então, eles se auto-prejudicaram. Compraram a terra do devedor, sabendo que existem grandes probabilidades que o credor vai cobrar deles a terra porque o vinhedo vai secar. E mesmo se eles compraram um risco, eles têm que aceitar isso, têm que dar para você, credor, a terra deles para você cobrar a sua dívida. Porém, no caso que a terra se desvalorizou na posse do devedor, a terra valia 1.000, por exemplo, agora vale 500, não é algo comum que os compradores de terra desse devedor podem pensar: ah, deve ser que esse devedor vai tratar a terra mal e vai desvalorizar a terra, não é algo pré-esperado e não, não podia ser previsto por ninguém. Então pode ser que o credor não tenha direito agora de ir para esses compradores e pegar a terra deles. Porque eles podem vir para ele e falar, nós não entramos, não compramos esse risco. O seu devedor tratou mal a terra, é azar seu. Eu não vou dar para você o meu campo para você cobrar a sua dívida. Então como fica a lacha na prática? Veir, que está lacha na prática, estado, nechari, tarfam, nechari. É lacha na prática que mesmo nesse caso que se desvalorizou a terra do devedor, o credor pode ir para aqueles que compraram as terras dele, do devedor, e cobrar a dívida dele. Essa é a lacha na prática aparentemente para nós. Continua, Amarabai fala, Nirselir, da Harai Gleploni. Chega uma pessoa para uma mulher solteira, vamos ver na frente que esse é o caso. Ele chega, digamos, para a prima dele e fala para a prima dele verificar: olha, eu vejo que você está numa situação difícil, eu, Baruch Hashem, Hashem me deu riqueza, toma esse campo para você, para toda a vida. Porém, quando você falecer e ficar, o campo não vai ser para os seus herdeiros, o campo vai ser dado para o meu amigo Shimon. Agora essa ele ficar se casou. Balo que é a rave. Vela a harek ma com balo. Fala, Abaê. Essa ele ficar faleceu, digamos. Vem Levi e fala para o marido: olha, Reuven que deu a terra para ele ficar, deu com a condição que depois que ela falecer, a terra vai pertencer a mim. Então você não pode ficar com essa terra. Fala que não. O marido é como se fosse alguém que comprou a terra de Rifká e Levi perdeu o direito dele nessa terra. Porque quando Reuven disse para Rifká, quando você falecer, o campo que sobrou com você, a Harai, vai ser para Levi, é só se o campo sobrou com ela. Porém, é considerado pela Rahabir que o marido comprou as terras da esposa para usufruir das terras. Então o marido pode ficar com essa terra. Vemos esse conceito no Daf 78, em Ret. O conceito da Takanat Usha. Fala que, mano, como, qual a opinião Abai vai para fixar essa lacha? Que Haitana, como esse sábio, detalhe a falar breve. Nirselir, Vaharai, Kleplon. Agora, caso que Reuven chegue para Shimon e falar: esse campo vai ser para você de presente, Shimon. Depois que você falecer, o campo vai ser para Levi. E Arada deixou no Mahar. Shimon precisava de dinheiro, vendeu o campo para Yehudá. E Shimon faleceu, em certo momento. Pode vir Levi e falar: Yehudá, você comprou aquele campo de Shimon? Aquele campo foi dado para Shimon com a condição que depois que ele falecer, o campo vai ser meu. Então me dá esse campo. Deveria ele falar: realmente Yehudá tem que dar para Levi esse campo. Se Yehudá pagou por esse campo, então ele vai poder talvez ir para os herdeiros do Shimon e pegar o dinheiro de volta. Rabat Shimon ben Gamliel, fala Rabat Shimon ben Gamliel diferente. Ela sheni, ela macha shia de Shimon. Quando Reuven fala para Shimon o que sobrar do seu campo, depois que você falecer, vai ser para Levi, é só se sobrou na posse dele. Porém, se ele vendeu, fala Rabat Shimon ben Gamliel, o campo não vai para Levi. O campo fica com esse Yehudá que comprou o campo. Então, quando Abai falou a lacha dele, que o marido é como se fosse alguém que comprou o campo da esposa, e não vai ter que dar para esse Levi. Mas como é Rabat Shimon ben Gamliel, quando aquela pessoa ele compra um campo nessa situação, ele não tem que dar para esse Levi. Como podemos falar que Abai falou essa halakha? Brahmar Abai falou Abai diferente. Eizeu Rasharum. Qual é um exemplo de um perverso esperto? Que a Mishnah menciona em alguns lugares esse termo, um esperto, porém perverso. Zé Amassi Etzalim Korben Erasim Kirabat Shimon ben Gamliel. Como é essa situação? Reuven deu o campo para Shimon e falou: depois que você falecer, o campo vai ser para Levi. Vem um perverso esperto e fala para Shimon: Shimon, você quer que esse campo seja para Levi depois que você falecer? Você não quer. Então por que você não vende para Yehudá esse campo? Pega o dinheiro e depois, quando você falecer, o dinheiro vai para os seus herdeiros. Isso é um perverso esperto. O que importa para esse que veio dar o conselho se o dinheiro vai ficar com Shimon ou o campo para Levi? É um perverso esperto. Então, por que a Baia, aparentemente, fala essa halakha? Fala, quando a mulher ela se casa, o marido pode ficar com isso, as custas de Levi. Mami que amar te nascer, nisset que amar. A Baia não disse, vamos dar um conselho para essa mulher, que ela não perca, que o campo não vá para Levi, que ela se case. A Baia não disse isso. A Baia disse, se ela se casou, que seria completamente permitido que ela se case, o que acontece é que Levi perdeu o campo. Mas ele não deu um conselho como esse perverso esperto, com certeza. Amar bai fala bai motra la caparecida. Nixilich bai acharek lepron. Vamos ver a continuação do shiur, que isso é de uma mulher casada aqui. Rebê chega para a prima dele casada e fala, olha, pega esse campo de presente para você, depois que você falecer, o campo vai ser dado para Levi. O Mahra, e ela vendeu o campo antes de falecer, um mês depois ela faleceu. O marido pode ir para esse tal Yehudá, que comprou o campo da esposa dele, e falar, Yehudá, esse campo vai ser meu, eu sou considerado como um comprador do campo antes de você. O campo está compromissado a mim, para eu usufruir desse campo, você comprou, o campo agora é meu. Agora falar bem diferente do que a gente viu antes. Pode vir Levi e falar, olha, marido de Rivka, esse campo é meu. Porque ele vendeu para ele ficar, pra, com a condição de depois que ela faleceu, o campo vai para mim, então você não pode ficar com esse campo. Veloquer, miada, harai. Vai vir Yehudá depois que o Levi pegou, tirou o campo do marido, de ele ficar, e pode falar, Levi, eu comprei esse campo antes de você, me dá o campo para mim. O Mukmina Lekulu Biada de Loquer. O que vai acontecer no final das contas aqui é um círculo vicioso. O marido tira do comprador, porque o marido comprou antes do que o comprador o campo. Levi tira do marido, porque o Levi diz, esse campo estava condicionado, enquanto Rivka estava viva, pertence a ela, porém, quando ela falecer, pertence a mim. Vem o comprador e diz, ela vendeu esse campo para mim, antes de você, então o campo vai ser para mim. Então, o que vai acontecer no final das contas é que o campo vai ficar com esse que comprou, que pagou por o campo, esse Yehudá. Não para Levi e nem para o marido. Vamos, não cai como uma luva com o que a Abai falou antes, vamos tentar explicar isso na frente. Então fala mais na meadetna. Qual a diferença desse caso? O caso da seguinte Mishnah. Vechozot halila tiasup sharabenem. O caso nosso é Mishnah. Lembra daquele caso? O marido era casado com duas mulheres, Rachel e Rivka. Ele vendeu um cão para Shimon e Rachel fala: eu não vou cobrar de você, Shimon. E o marido faleceu, digamos, e não deixou imóveis para pagar as duas ktubot. Rivka vai tirar de Shimon o campo. Rachel vai falar, eu tenho prioridade na cobrança da minha ktuba, eu casei com o Reuven antes de você, me dá o campo. Shimon vai falar para Rachel, você pegou o campo de mim indiretamente, me dá o campo. E aí fica um círculo vicioso, e no final das contas vai fazer uma pshará, um acordo, dividir o campo em três. Um terço para cada um. Porque aqui, quando temos um círculo vicioso, deixamos o campo na posse de Yehudá, que pagou pelo campo. E no caso da Mishnah, dividimos o campo em três. Então, na Rata, Mitla, Upsida, Lekulu. No caso da Mishnah, todos perdem com isso. Se vamos dar o campo para o comprador, para esse Shimon que pagou, as duas esposas perdem a ktubá delas. Então, lá vamos fazer uma pshará, um acordo entre eles. Ahá, por nesse caso, Lokeh, Udeitla, Upsida. O único que perde algo, se ele fica sem o campo, é o que comprou, que pagou pelo campo, esse Yehudá, como a gente mencionou antes. O marido ia receber o campo de graça, o Levi ia receber o campo de graça depois do falecimento de Rivka. Então fala aos Raminos que tomou a consideração com esse que pagou pelo campo vai ficar com o campo. Porém, não está claro exatamente o que a Abai falou. Vamos explicar. Azar Rafram, Amar Eshmata Kamed Ravash. Rafram foi contar esse ensinamento de Abai para Ravash. Fala Ravash, minha amar Abai. Como podemos falar aqui isso que a Abai disse? Amar Abai, falou Abai, Mirsi Lir Vacharaik Leploni. Primeiro caso que a gente mencionou, eu vendeu para Rivka um campo, depois ela se casou, ela faleceu, veio Levi falar, me dá esse campo agora, marido de Rivka, essa era a condição que eu vendeu para ela o campo. E falou, ah, vai, o marido é como se fosse alguém que comprou um campo de Rivka e pode ficar com isso. Porque não sobrou nada na posse de Rivka que Levi vai receber. Como Rabat chamou no Engambier. Então essa é a Laha aqui. Qual a diferença desse caso e outro caso? Veio o Leu vendeu para ele ficar casada, o campo, com a condição de depois que ela faleça, vai para Levi. Nessa situação, o marido não vai ficar com o campo. Qual a diferença desse caso e outro caso que a Abai me ensinou? Leu vendeu para ele ficar o campo, ele ficar casada. Ele ficar vendeu o campo para Yehudá. A condição que Leu vendeu para ele ficar o campo, depois que ela falecer, o campo vai para Levi. Ela faleceu. O que acontece? O marido tira o campo de Yehudá. O marido vai falar, esse campo está compromissado a mim antes de você. Takanat Usha é que o marido é considerado alguém que comprou um campo em vida da esposa e quando ela falece, ele fica com essa herança. Se eles quiseram melhorar a situação do casal, e falaram que o marido vai ter esse direito. Então o marido vai falar para Yehudá: você comprou o campo da minha esposa em vida, é verdade, mas agora ela faleceu, o campo é meu. Vem Levi e tira o campo do marido. Por quê? Se a Abai acabou de falar que o marido é como se você comprou o campo, e Levi não tem como tirar dele o campo, não sobrou nada para Levi, como era Bashimon e Gabriel. Qual é a diferença dos dois casos? Amade, falou Rafra, Atam da Amada Kshei Pnuya. No primeiro caso, Reuven deu para ele ficar solteira. Então, quando ele fala, olha, quando você falecer é para Levi, ele não pensou em falar que ele não quer que o marido dela herde o campo, porque ela nem está casada. Então, o campo fica com o marido. Haha, nesse outro caso, último caso, da Amada Kshei Nesuá, Reuven falou para ele ficar, você vai ficar com esse campo, e ela já era casada. E mesmo assim ele disse, depois que você falecer, o seu marido não vai ficar com o campo. Levi vai ficar com o campo. Mas que ele falou explicitamente que ele não quer que o marido dela fique com o campo, ele quer que Levi fique com o campo. Então por isso, esses são os termos que eu dei o presente para ele ficar. Ele colocou, ele condicionou, o marido não tem direito de ficar com isso, Levi tem direito de tirar do marido. No caso que ela tinha vendido para Yehudá antes de falecer, quem vai ficar com esse campo vai ser Yehudá, porque pagou pelo campo, ele que vai ter prejuízo se ele não ficar com o campo. Continua agora, Vehem Balfour. A mesma coisa que a Mishnah fala se aplica também a credores. É o caso da Mishnah revisando. Devendo na casa com Rahel ele ficar. Ele vendeu um campo para Shimon. Rahel disse: você, Shimon, fique com esse campo, eu não vou cobrar a ketubá de você e vai se tornar aquele círculo vicioso. Ele ficar, vai cobrar o campo de Shimon. Rahel, que se casou primeiro com Reuven, vai cobrar o campo de Rivka e o Shimon vai cobrar de Rahel. E no final vamos fazer uma pichará, um acordo entre eles, dividir o campo em três. Para a Mishnah, Vehem Balachó, a mesma coisa com relação a credores. Está na palavra de Vehem Balachó, Vehem Lekuchot, Vehem Isha Balachó, Vehem Lekuchot. A mesma alahá se aplica em casos parecidos, casos paralelos. Digamos que Reuven emprestou dinheiro para Shimon. Shimon tinha dois campos, compromissado a dívida de Reuven. E cada campo valia metade da dívida, por exemplo. Agora, Shimon vendeu um campo para Levi, um campo para Yehudá. O credor chega para Yehudá, que comprou o último campo, e fala: Yehudá, eu vou deixar você de fora da cobrança, não vou cobrar de você, eu vou cobrar só de Levi. Então ele vai e cobra de Levi. Levi fala para Yehudá: você comprou o segundo campo. Esse segundo campo estava compromissado à minha compra. Caso eu perca o meu dinheiro, eu não fique com o meu campo, eu ia cobrar o meu dinheiro de pagamento do seu campo que você comprou, então me dá esse campo. Depois você se vire com o Shimon que te vendeu esse campo. Depois, o credor pode ir para Levi e falar: Levi, eu não abri mão de cobrar de você o meu campo, eu abri mão de cobrar de Yehudá. Vou cobrar a minha dívida de Yehudá, mas não de você. Então, o credor, Reuven, vai para Levi e tira o campo dele. Depois vem Yehudá e fala para Reuven: Reuven, você falou que você não ia pegar o campo de mim, você acabou pegando. O meu campo foi para Levi, e depois de Levi foi para você, então me dá o campo. Vai se tornar um ciclo vicioso? E não faz diferença que se é a esposa que emprestou dinheiro para o marido, e o marido tinha duas terras compromissadas da dívida da esposa, é a mesma coisa. Se torna um ciclo vicioso, que o Reuven, o credor, vai tirar de Levi, Levi vai tirar de Yehudá, e Yehudá vai tirar de Reuven, e vai se tornar esse círculo que faça uma puxará, um acordo entre eles, divide o campo em partes iguais e dá para cada um o que ele merece. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Adrana Lach, Mishéa Nasui, Baruch Hashem, terminamos Perek Mishéa Nasui, começamos amanhã, se Deus quiser, Almaná Nizonet, um capítulo muito interessante, quando o marido falece, em que situações a viúva vai ser sustentada, o dinheiro da herança, um assunto muito, muito interessante, com muitos assuntos que vêm juntos também. Não percam amanhã, com muito mais, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.